Acompanhe agora a reportagem especial Rio-São Francisco, transposição de água e de polêmica. Uma produção da Rádio Senado.
O São Francisco é considerado o Rio da Integração Nacional.
Com sua extensão de 2.700 quilômetros, ele corta o Brasil desde o estado de Minas Gerais, passando pela Bahia e desembocando entre os estados de Sergipe e Alagoas.
Diz a história que em 1501, o navegador genovês Américo Vespúcio descobriu o rio. Era dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Daí vem o nome em homenagem ao santo católico.
Mas, na verdade, Vespúcio descobriu entre aspas, porque antes dele, os indígenas da região já conheciam aquela imensidão de águas e a chamavam de Opará, que em tupi-guarani significa rio-mar.
Durante séculos e até hoje, o Velho Chico, como também é carinhosamente conhecido, vem sendo utilizado para o transporte de cargas e pessoas, pesca, produção de energia elétrica e outras atividades econômicas.
Também representa fonte de água para as comunidades que vivem às suas margens, que a utilizam para consumo próprio, para irrigação e para a criação de animais.
E é por ser tão importante que o Rio São Francisco se vê no meio de uma polêmica sobre a decisão do governo de tocar as obras de transposição de suas águas, também chamadas de obras de integração do São Francisco com outras bacias hidrográficas.
O projeto é um dos pontos de destaque do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
De um lado, estão os que defendem a integração e consideram a transposição essencial para o atendimento de estados do semiárido brasileiro.
E de outro, estão os que condenam as obras, argumentando que a transposição pode prejudicar ainda mais um rio que já necessita de cuidados especiais.
A transposição é objeto de debates no Congresso desde muito antes do início das obras, em junho de 2007, mas em fevereiro de 2008, foi realizado um debate histórico sobre o tema.
Quatro comissões permanentes do Senado se reuniram no plenário da Casa para ouvir o que estudiosos, técnicos, artistas, religiosos e parlamentares tinham a dizer sobre os pontos positivos e negativos das obras de integração do São Francisco.
Nesta reportagem especial, você vai acompanhar os pontos altos desse debate, que também é uma reflexão sobre o presente e o futuro do Rio São Francisco.
O São Francisco nasce em terras mineiras, na Serra da Canastra, e banha os estados de Minas Gerais, Bahia e Pernambuco até a sua foz entre Alagoas e Sergipe.
As obras de transposição têm a meta de integrar o rio com as bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional, situadas ao norte da Bacia do São Francisco.
Isso será feito por meio de dois canais, o do Eixo Norte, com cerca de 400 quilômetros, para levar água para os sertões de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, e o do Eixo Leste, com mais ou menos 220 quilômetros, para o abastecimento de parte do sertão e do agreste dos estados de Pernambuco e da Paraíba.
De acordo com o governo federal, serão desviados 26,4 metros cúbicos de água por segundo do leito do São Francisco para esses canais, que, por sua vez, farão a distribuição para as bacias do Nordeste Setentrional.
A estimativa do governo é que a integração de bacias beneficie cerca de 12 milhões de pessoas.
O valor total da empreitada é estimado em 4 bilhões e 500 milhões de reais. E as obras estão sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional.
Para as obras do Eixo Leste, até 2010, devem ser aplicados cerca de 1 bilhão e 900 milhões de reais. Segundo dados do Balanço Anual do PAC, em 2007 foram empenhados aproximadamente 93 milhões de reais desse total.
Já o Eixo Norte tem garantido pelo PAC 2 bilhões 890 milhões de reais até 2010, dos quais, no ano passado, foram empenhados mais ou menos 243 milhões.
Outros 226 milhões de reais são prometidos pelo governo para os chamados PBAs, Programas Básicos Ambientais, projetos para controlar os impactos ambientais provocados pelo mega empreendimento.
É, como se pode ver, a transposição do Rio São Francisco demanda muito investimento, tempo e planejamento.
E muito debate também. No dia 14 de fevereiro, no plenário do Senado, houve uma audiência pública que reuniu quatro comissões: de infraestrutura, de direitos humanos e legislação participativa, de relações exteriores e defesa nacional e de desenvolvimento regional e turismo.
O debate também contou com a participação de outros parlamentares, além de estudiosos, técnicos, religiosos e artistas.
O autor do pedido para a realização desta audiência pública foi o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
A seguir, vamos resgatar os pontos altos deste debate realizado no Senado com os principais argumentos de cada um dos lados da polêmica transposição de águas do Rio São Francisco.
O bispo do município baiano de Barra, Dom Luiz Flávio Cápio, foi manchete nos jornais e, de certa forma, reacendeu a polêmica sobre a transposição do São Francisco.
O religioso fez greve de fome por duas vezes para protestar contra a continuação das obras.
Na opinião de Dom Cápio, o projeto não prioriza o abastecimento humano e animal, e sim interesses econômicos na região.
O povo já se acostumou em ouvir um caneco d'água para quem tem sede. Quem tem sede apoia o projeto. Isto não é verdadeiro. É uma propaganda enganosa. Na verdade, as águas transpostas destinam-se à irrigação, criação de camarão em cativeiro, usos industriais, enfim, o uso econômico, invertendo a prioridade do acesso à água e da utilização dos recursos públicos. Projeto de transposição, segundo consta no RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, deverá abranger, no máximo, a área de 7% do semiárido. Assim, mais de 90% do território do semiárido, com suas populações, continuarão na mesma situação de abandono e de indigência que se encontram hoje.
O bispo de Barra complementa, dizendo que há populações que vivem relativamente próximas do Rio São Francisco e não tem acesso à água.
Eu moro na cidade da Barra, na beira do Rio São Francisco. E se eu caminhar 500 ou 1000 metros na direção da Caatinga, eu vou encontrar comunidades que não têm acesso à água. As populações difusas por onde o rio passa, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, não são servidas de água.
Para Dom Cápio, uma saída para o problema é o investimento em outros projetos de abastecimento, como a perfuração de poços e a construção de açudes, apontados como alternativas, inclusive, pelo Atlas da Agência Nacional de Águas.
Enquanto o projeto de transposição do governo prevê o abastecimento de apenas 12 milhões de pessoas, pela metade dos valores do projeto de transposição, o projeto alternativo de abastecimento hídrico atenderá 44 milhões de seres humanos. Enquanto o projeto de transposição atende apenas 397 municípios, pela metade dos valores, os projetos alternativos atenderão 1.356 municípios. Enquanto o projeto de transposição atende apenas 4 estados da federação, os projetos alternativos atenderão 10 estados da federação. O governo insiste em dizer que as alternativas são ações complementares ao grande projeto de transposição. E eu perguntaria, por que não inverter a afirmação?
Já o arcebispo da Paraíba, Dom Aldo Pagotto, é favorável às obras de transposição. Inclusive, o religioso é presidente do Comitê Paraibano em Defesa da Integração de Bacias e de Transposição das Águas do Rio São Francisco.
Defendemos o desenvolvimento integral dos estados, pois todos têm direito de crescer e se desenvolver segundo o princípio da solidariedade e subsidiariedade. Por que, a priori, nos acusar de privatização de água e utilização de água para o agronegócio, enquanto na realidade pleiteamos baixamos apenas 26,4 metros cúbicos por segundo após Sobradinho, água para abastecer o nosso sistema hídrico. Por que impedir o desenvolvimento dos estados do Nordeste Setentrional enquanto se permite o desenvolvimento dos outros?
Dom Aldo Pagotto também rebate o argumento de que projetos alternativos de abastecimento sejam suficientes para atender as populações do semiárido. Ele usa como exemplo o estado da Paraíba.
A Paraíba conta com uma vasta rede de açudagem, cerca de 10 mil, contando os de pequeno porte. Temos mais de 25 mil poços tubulares e amazonas. Entretanto, apenas aqueles com capacidade de acumulação superior a 20 milhões de metros cúbicos oferecem garantia de atendimento. Em tais condições, são raros os locais no estado que comportam a construção de novas barragens. Estaríamos quase impossibilitados de aumentar a disponibilidade hídrica, contando apenas com os potenciais das nossas bacias hidrográficas. Dependemos das chuvas.
O arcebispo da Paraíba assinala, no entanto, que é preciso que a população acompanhe de perto o andamento das obras e que os gestores dos recursos atuem de forma transparente.
Cabe ao governo uma boa gestão em caráter suprapartidário, isenta de oportunismos e corrupção financeira. Cabe à população o controle social, superando tensões de caráter ideológico, equidistante de outro interesse, senão o desenvolvimento com inclusão social.
Como você pôde ver, o debate sobre a transposição do Rio São Francisco envolve toda a sociedade brasileira, inclusive com a manifestação de pessoas ligadas à Igreja Católica, mas com pontos de vista diferentes sobre o assunto.
Os artistas também tomam partido. Durante a audiência pública no Senado, os atores Carlos Vereza, Osmar Prado e Letícia Sabatella, do movimento Humanos Direitos, deixaram registradas suas opiniões, todas contrárias à transposição.
Letícia Sabatella disse que as águas desviadas do São Francisco servirão a um modelo não sustentável de economia.
Entregam a vida sustentável da nossa casa-mãe para gerar álcool, minérios, produtos agrícolas industriais repletos de agrotóxicos para exportação, pois sabemos deste fim para as águas da transposição.
Como dissemos no início do programa, as obras de integração do Rio São Francisco estão sob a responsabilidade do Ministério da Integração Nacional.
O atual titular desta pasta, ministro Gedel Vieira Lima, tem um argumento central para a defesa das obras: a garantia da segurança hídrica para o Nordeste Setentrional, ou seja, assegurar fonte segura de abastecimento para o desenvolvimento da região.
Para Gedel, a existência de reservatórios de água nas regiões atingidas pela seca não significa necessariamente o atendimento ideal às comunidades que lá vivem, já que processos naturais se encarregam de diminuir as reservas hídricas. Nas palavras do ministro, no semiárido se perde água por todos os meios.
Ouvimos muito falar sobre os reservatórios existentes no Nordeste. Esquecem-se alguns de dizer que está comprovado cientificamente que naquela região, como dizem os sertanejos, chove mais para cima do que para baixo, em função de índices de evaporação de 75% sobre as águas acumuladas. Perde-se água por infiltração, perde-se água por vertimento. E por quê? Exatamente em função da falta de previsibilidade do tempo daquela região, vive-se o permanente dilema. Deixa-se os reservatórios cheios, aumentando a lâmina d'água, festa para o sol, festa para a evaporação. Imprevisível o tempo, vem uma enchente. O reservatório está cheio, perde-se água por vertimento. Gasta-se a água para se evitar a evaporação. Vem a seca, inclemente. O resultado, todos conhecem. Esse é, portanto, o conceito do projeto: oferecer segurança hídrica, permitir uma torneira no Nordeste Setentrional que permita exatamente a melhor gestão das águas, para que não aconteça como hoje, em que das águas acumuladas naquela região do país, aproveita-se apenas 22%.
O ministro defende que se alguém não vive sem água, também não vive só de água. E por isso é preciso garantir que os recursos hídricos também visem o desenvolvimento econômico da região.
Gedel Vieira Lima respondeu ainda às críticas que dizem que a transposição beneficiará grandes empresas.
A obra de transposição de águas do São Francisco, ela vai beneficiar as empreiteiras. Mas que constatação óbvia. Evidentemente que ela vai beneficiar as empreiteiras. Quem constrói obra é empreiteira. Quando o governo lança um projeto para compra de remédio, beneficia laboratório. Quando lança uma proposta para divulgar suas ações, beneficia as agências de publicidade, os meios de comunicação. O que interessa é saber se estão sendo beneficiados de forma correta, séria, cumprindo o seu papel ou não. Se não, que se faça denúncia específica para que se apure e se puna.
Um outro ponto importante no debate sobre o Rio São Francisco diz respeito à sua revitalização.
Talvez esse seja um dos únicos aspectos da questão em que defensores e críticos da transposição concordam. É necessário investir na recuperação do leito e das margens do São Francisco, já bastante impactados por centenas de anos de interferência humana.
O governo garante que a mesma importância que está sendo dada para a integração de bacias é dispensada também para projetos de revitalização.
Mas o professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Apolo Lisboa, que é também presidente do Comitê da Bacia do Rio das Velhas, não acredita que o fator ambiental esteja sendo tratado com a preocupação que merece.
O Brasil inteiro joga esgoto no Rio. O São Francisco, gente, já tem pouca água. E eles estão desmatando o Rio São Francisco, a bacia do São Francisco toda, Bahia, Minas Gerais, todo lugar. Porque tem o tal do etanol, que vai salvar o planeta. Eles estão arrebentando com os nossos recursos naturais. Meio ambiente é como se fosse um luxo, não é. A água está no centro da questão ambiental, na agenda mundial. E a questão ambiental está no centro da agenda econômica e política. Já foi o tempo que ambientalista que levantava essa questão era um marginalizado. País que não tiver uma agenda ambiental bem construída, e nesse sentido a transposição é a negação de tudo isso.
O secretário de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional, João Reis Santana Filho, garante que a questão ambiental é sim um ponto-chave nos planos do governo. Ele acredita, inclusive, que é exatamente por conta das obras de integração do São Francisco que os projetos de revitalização do Rio saíram do papel.
Quando alguém fala em degradação, está certo, o Rio está degradado. E graças ao projeto São Francisco, a essa polêmica, concordo, que ela tem ajudado. Se está pensando em revitalizar o São Francisco, estamos tratando já de resíduos sólidos. 164 cidades da Calha do Rio estão recebendo esgotamento sanitário. Obras em andamento, algumas poucas ainda em licitação. Isso feito de agosto até o fim do ano, para revitalizar o rio, porque a água vai cair no rio. Estamos tratando de matas ciliares, começamos agora a tratar dos canais de navegação, microbacias em Minas Gerais.
Acompanhe a seguir o debate sobre a gestão hídrica e o impacto do desvio de águas. E mais, a discussão jurídica e o que pensam os parlamentares sobre a transposição do Rio São Francisco.